Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Boa noite, nós estamos de volta com mais um bloco, o último bloco do Na Onda da Vida Especial. E hoje nós estamos falando sobre os cientistas. E nós trouxemos aqui para a Rádio FMG Educativa dois grandes cientistas, o Tomás Haroldo e a Ana Maria Caetano de Faria. São dois professores e pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. A Ana e o Tomás falaram como eles chegaram até aqui, como eles se formaram como cientistas. E uma coisa que me chamou a atenção, a Ana... Ana, você é médica, né, Ana? Você se formou em medicina.
É, eu me formei em medicina.
E nunca exerceu a medicina. Você resolveu ser uma cientista.
Uma cientista, já desde o início.
E o meu orientador de doutorado também, Giovanni Gazzinelli, ele era um médico e nunca fez medicina.
Nelson também, meu orientador.
Então, isso era muito comum. E hoje em dia a gente não vê mais isso. Por quê? Os médicos, quem faz medicina, são poucos que... abandonam a medicina, a clínica, para ficar dentro, só dentro da universidade.
São duas atividades diferentes. E eu acho que a atividade do cientista, que desincentiva as pessoas, inclusive, a serem cientistas, são duas coisas. O primeiro é o salário, que é muito baixo. O cientista, normalmente, no Brasil, pelo menos, a grande maioria deles, 90% dos cientistas, são professores universitários, que ganham muito pouco, né? E as condições de trabalho também são muito precárias, né? A gente comentou isso, que o cientista é um perguntador e que precisa responder as perguntas que ele faz. E para fazer isso, a gente precisa de uma série de equipamentos e condições de trabalho e tal. E, obviamente, isso é uma coisa cara. Então, às vezes, as pessoas pensam que o Brasil nem teria condição de fazer ciência, mas tem sim. Só precisa que isso seja valorizado e que a gente tenha verbas, né?
E de onde vem esse dinheiro, Ana, para fazer ciência? Para comprar material, comprar reagente para pesquisar? Quem é que dá esse dinheiro?
Esse dinheiro, 90%, no Brasil 99%, quase tudo vem do governo, né, que financia essa pesquisa, porque, na verdade, é um fator de desenvolvimento, né? As pesquisas é uma maneira que o país tem de desenvolver, de curar as doenças que afligem a população brasileira, por exemplo. Né? Então, várias perguntas que os cientistas hoje no Brasil fazem estão relacionadas com doenças, por exemplo, controle de epidemias e tal. Então, a maioria desse dinheiro vem de alguma fonte do governo.
Eu acho uma coisa importante é... O cientista é que tem que pedir esse dinheiro para o governo. Como é que acontece isso? Porque você é uma professora da UFMG, você dá aula para o curso de medicina, biologia, né? E para fazer ciência, o que você tem que fazer para conseguir esse dinheiro?
O que o cientista hoje, que a maioria é professor universitário, faz é, ele faz um projeto, ou seja, ele escreve sobre as perguntas que ele quer fazer, como que ele planeja responder essas perguntas e submete isso para alguns órgãos do governo, que são agências que financiam pesquisa. E tem uma concorrência, né? Quem faz os melhores projetos e tem as melhores perguntas é que ganha dinheiro. Agora, o que a gente nota é que não é suficiente, né? Que se o Brasil está preocupado em resolver problemas graves, que os cientistas podem dar solução para isso, ele precisa investir muito mais dinheiro do que ele investe hoje para financiar, né, muitos cientistas e muitos centros de pesquisa para responder essas perguntas, que na verdade a gente pede o dinheiro para o governo para financiar a nossa pesquisa, né, do dia a dia. O que nós ganhamos hoje não é suficiente, nem em termos de salário, nem em termos de ajuda para comprar equipamento, ou reagentes, ou, né, tudo que a gente precisa para fazer as pesquisas.
Ok, agora eu queria comentar uma outra coisa, voltar lá no primeiro bloco do nosso programa, que algumas pessoas falaram que não sabem onde estão os cientistas, que acham que não existe cientista no Brasil. E existem tantos cientistas no Brasil, só que somos três, né? Por que você acha que isso acontece?
Há muitos cientistas no Brasil, mas eu penso que ainda são poucos para o potencial que a sociedade brasileira tem de formar cientistas e também pela necessidade de mais cientistas, né, na sociedade brasileira. Mas, mesmo sendo o número que somos, né, mesmo sendo muitos, e mesmo havendo uma importante contribuição da ciência brasileira para a ciência mundial e internacional, que é uma contribuição relevante, não somos os primeiros, mas é uma contribuição relevante, para essa ciência chegar ao conhecimento da sociedade de uma forma mais geral, né, para que todos possam saber o que o Brasil faz na ciência, precisa formas de veículos, né, maneiras de comunicação entre os cientistas e as instituições, os lugares onde a ciência é feita, e as pessoas, né? O ONDA, né? É isso, né? A gente está falando aqui, é uma forma de comunicar, dizer um pouco o que nós estamos fazendo. Então, se as emissoras de rádio, de TV, se os jornais, né, falarem mais de ciência, a sociedade toda vai aprender mais sobre ciência e vai saber mais sobre os cientistas que fazem a ciência brasileira. A outra coisa que me parece importante, talvez seja a forma mais eficaz de tornar a ciência, mas também a ciência brasileira conhecida, é ter boa escola básica, né? Boas escolas, bem equipadas, bons professores, né, que saibam ensinar as crianças e os adolescentes e os jovens, né? O ofício de saber das coisas também, de perguntar, de entrar nesse diálogo, não é? De compartilhar o diálogo.
Eu acho que possam
com os cientistas
passar
em torno da ciência. E eu acho que isso daria mais sustentação, não é? A própria atividade científica que nós fazemos nas universidades. Isso já foi muito menos, né? O grande salto, eu acho, para a ciência no Brasil começou mesmo no final dos 60, começo dos 70. Então, o que se faz de ciência no Brasil hoje é muito recente. Então, num certo aspecto, podemos ser otimistas. Eu acho que há um crescimento, né, da atividade científica no Brasil importante. Mas para isso chegar à sociedade, precisa desses meios, né, de comunicação, que vão permitir, vão facilitar que a sociedade brasileira, ela mesma, possa compartilhar de um modo mais intenso do que a ciência atual descreve sobre o mundo, sobre a natureza, sobre a vida, sobre nós mesmos, né? E entrar num debate que é um debate mundial.
Ok, nós aqui hoje estamos tentando fazer um pouquinho isso aqui, né? Falando um pouquinho sobre ciência na Rádio FMG Educativa.
E acho que faz muito bem.
Então, nós estamos aqui com mais um Na Onda da Vida Especial, hoje falando sobre os cientistas. Nós estamos com dois cientistas, o Tomás Haroldo e a Ana Maria Caetano, que são do ICB, da UFMG. São pessoas muito queridas. E
eu queria só, antes de terminar, alguns segundinhos, ressaltar uma coisa que a gente não teve oportunidade de dizer, o seguinte: a universidade, a UFMG, principalmente o Instituto de Ciências Biológicas, tem uma iniciativa aí um pouco nessa direção que a gente comentou aqui, a mesma direção do Na Onda da Vida, que é chamado Projeto UFMG Escolas, que é uma tentativa de trazer os alunos das escolas públicas, né, de segundo grau, para dentro da universidade, para elas entenderem um pouco o que é a atividade do cientista. Então, todo ano são selecionados vários alunos, esses alunos submetem perguntas que eles gostariam de ser respondidas pela ciência, e esses alunos vêm para dentro da universidade durante as férias, e os cientistas da universidade, que são professores da universidade, ajudam eles durante 2 semanas a fazer experimentos e a responder essas perguntas. Então, eles têm um contato direto com o que é fazer ciência dentro da universidade. É um projeto muito interessante e que vai nessa direção, mostrar para a comunidade, principalmente a comunidade de estudantes, né, o que é ser um cientista e como é que se faz.
Então, é o projeto FMG Escolas, do Instituto de Ciências Biológicas.
São pessoas normais, que amamos, rimos, choramos e fazemos perguntas, respondemos algumas, não outras, mas
e perguntas,
continuamos
e perguntas,
perguntando.
E perguntas. Eu queria agora, antes de terminar o nosso programa, eu queria falar um pouquinho do outro lado, não cientista ou cientista também, é porque eu fiquei sabendo que a Ana, além de cientista, ela é poeta, ou além de poeta, ela é cientista. Como que é, Ana? Fala um pouquinho sobre esse outro lado seu.
Não, não tem muito o que falar, não. Eu escrevo alguns poemas, eu acho que essa ideia romântica que eu tinha de que o cientista ou o médico deve ser, na verdade, uma pessoa que lê muito e que se interessa por tudo, por, né, qualquer coisa que tenha a ver com conhecimento, é que sempre me levou a gostar de ler outras coisas que não fossem só ciência. E eu acho que isso é muito bom para os cientistas também, se interessar por outras áreas, né? A gente acaba que fica tão ocupado sempre que não consegue ler sobre outras coisas que são importantes na vida.
E se permitir criar, né? Continuar criando.
Né? É que a criatividade ela pode se expressar de diversas
de
maneiras,
várias formas,
né?
Então, eu queria que você mostrasse para a gente algum poema aí que você fez.
Chama assim, Dilemas de Guerra. Acertar na mosca é fácil. O difícil é atirar na sorte. Confiar na sorte é fácil. O difícil é evitar tempestades. Colher tempestades é fácil. O difícil é planejar o naufrágio. Sobreviver ao naufrágio é fácil. O difícil é encontrar companhia. Ser companhia é fácil. O difícil é acompanhar a batalha. Vencer a batalha é fácil. O difícil é descobrir o inimigo. Enterrar o inimigo é fácil. O difícil é exumar os ossos. Destruir o império é fácil. O difícil é recolher os destroços.
É ótimo, recolher os destroços está sendo difícil.
Está sendo muito difícil.
Ok, então nós chegamos ao final do Na Onda da Vida Especial, falando sobre os cientistas. Eu queria agradecer aqui mais uma vez, agradecer muito ao Tomás Haroldo e a Ana Maria Caetano por terem vindo participar desse programa, e eu espero que a gente possa se encontrar aqui mais vezes, ok?
Na Onda da Vida Especial, uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Apoio CNPq e FAPEMIG.